Senadores, senadoras, meu presidente, Ataídes, que esteve na Comissão de Direitos Humanos hoje pela manhã, fazendo um belo pronunciamento sobre as suas preocupações com a jornada de trabalho defendida lá pelas centrais sindicais e pela ANFIP, e também as suas preocupações quanto simplesmente desonerar a folha. Vossa Excelência foi muito feliz, disse que é a favor de desonerar a folha, mas Vossa Excelência, como eu, não quer que haja nenhum prejuízo para a nossa previdência social, porque até alguns dizem que ela é deficitária, mas na hora de diminuir o resultado do que seria arrecadado por parte da sociedade para a Previdência, todos são a favor, todos, ou pelo menos aqui defende a tese, que haja uma redução desses encargos. Vossa Excelência falou, e muito bem também, sobre a questão do Sistema S. Vossa Excelência não é contra o Sistema S. Vossa Excelência quer que, que haja a devida fiscalização, que os cursos sejam gratuitos e que haja uma diminuição também desses encargos. Parabéns a Vossa Excelência, como empresário que é, mas tem uma posição muito clara quando defende os avanços no campo social. Mas cumprimento, presidente Ataíde. Presidente, eu vim à tribuna nessa tarde de segunda-feira para fazer alguns registros. E faço de forma muito carinhosa, nesse momento, há dois títulos que o meu Estado ganhou. O título de Miss Brasil 2011. Mas quero também, aqui, vou citar o nome das duas meninas, ganhou também, na mesma época, o título de Miss Brasil Deficiente Visual. Esse é o corte das diferenças, do qual a gente luta tanto aqui nessa casa. Digo aqui, senhor presidente, que tenho muito orgulho. O Rio Grande do Sul fica hoje sendo o estado que mais elegeu candidatas a Miss Brasil. Priscila Machado foi eleita Miss Brasil 2011, em evento realizado em São Paulo. O concurso foi no dia 23 de julho. Naquele momento, as candidatas desfilaram com seus trajes de acordo com cada estado. Traje típico. Depois, roupa de abertura, biquíni, gala, enfim. Ali, naquele momento, a nossa gauchinha recebeu o título de Miss Brasil. O júri, composto por 13 pessoas, entre especialistas e convidados. As 5 finalistas passaram pela pergunta sorteada, que analisou a simpatia, a inteligência e a oratória, e não só a beleza. Isso, para mim, é importante. Priscila é um exemplo de alguém que foi atrás dos seus sonhos e foi vitoriosa. Ela já havia concorrido antes. Isso não fez que ela desistisse, embora naquele momento anterior não tinha sido vitoriosa. Pelo contrário, ela se aprimorou e assim atingiu ao seu objetivo. Agora o próximo passo será representar o Brasil no Miss Universo 2011, que será realizado também em São Paulo no dia 12 de setembro. Outra gaúcha também brilhou em um concurso disputado em Natal. Foi Gisele. Gisele Ub, de 21 anos, foi coroada com o título de Miss Brasil Deficiente Visual. Esse evento aconteceu também na noite de 23 de julho. E lá concorreram com ela 18 candidatas. Os critérios avaliados foram também simpatia, beleza, elegância, charme. Os trajes foram aqueles que eu discorri do mesmo da Miss Brasil. A simpatia de Gisele conquistou a todos. E ela fez questão de levar o nosso chimarrão para compartilhar, para dividir com as outras meninas que com ela disputavam. Esse concurso aconteceu pela primeira vez. E Gisele se preparou durante um mês e meio, para essa grande disputa nacional. Considero a iniciativa de realizar esse concurso com as pessoas com dificuldade visual, no caso, deficiente, um concurso muito feliz, de uma grande iniciativa. É um chamado à inclusão e às diferentes possibilidades que se abrem para as pessoas com deficiência. Deixo aqui meus cumprimentos, o meu abraço a todo o Rio Grande, em especial nesse momento, às gaúchas Priscila e Gisele. Que o sucesso as acompanhe e que elas continuem lutando pelo que acreditam. Eu tenho certeza que os seus sonhos se tornarão realidades. Senhor presidente, quero fazer outro registro. Quero, senhor presidente, destacar que o Poder Judiciário tem procurado, mediante diversas ações, empregar agilidade na prestação jurisdicional. Medidas que devem ser louvadas por toda a sociedade, ou seja, a brevidade das decisões. Pois a morosidade somente interessa àqueles que vislumbram na prescrição o favorecimento da impunidade. Nesse sentido, quero destacar que tramitam diversos projetos aqui no Congresso, Câmara e Senado, propondo o aumento do número de vagas, especialmente de vagas trabalhistas. O aumento das demandas trabalhistas e as novas competências dos tribunais do trabalho, advindos da Emenda Constitucional 45, tem reclamado a disponibilização de meios efetivos capazes de viabilizar uma razoável duração do processo. O PLS 33/2011, que está na ordem do dia, que teve como relator na CCJ o nosso amigo, nobre senador Pedro Simão, pretende a criação de 17 vagas no estado do Rio Grande do Sul. Trata-se, senhor presidente, de projeto de lei de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que pretende criar vagas no trabalho no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, bem como criar a estrutura de pessoal correspondente composta aí 17 cargos de juiz de trabalho, 97 cargos de analista judiciário, 17 cargos de analista judiciário para execução de mandatos, 39 cargos de técnico judiciário e 17 cargos em comissão. As vagas instaladas serão assim distribuídas, porque tenho certeza que essa casa vai aprovar. Duas vagas na cidade de Canoa, cidade que resido, duas vagas na cidade de Caxias, cidade que nasci, duas vagas na cidade de Gravataí, do qual é um berço, do qual os metalúrgicos despontam, e que estive lá recentemente, Passo Fundo, grande Passo Fundo, do meu amigo Beto Albuquerque e de tantos outros, e Rio Grande, que hoje é um grande polo naval. Uma vaga no município de Erechim, onde estive recentemente lá com o prefeito e com a presidente da Associação dos Aposentados, uma Esteio, do meu amigo Gilmar, outra em Estrela e também em Lajeado, ali no Vale do Taquari, uma em Santa Rosa, lá do meu amigo Desconze, prefeito, São Leopoldo do Vanazzi e Taquara do meu amigo prefeito do PDT. Senhor presidente, tenho certeza que a propositura terá o apoio de todos os senadores, pois é a grande expectativa do OAB do Rio Grande do Sul, do TRT da 4ª Região e de toda a comunidade gaúcha, pois a aprovação desse projeto será relevante, é urgente e é importante. Registro ainda, senhor presidente, que nessa última semana, porque eu fiz um roteiro, inclusive, em outros estados, mas na última semana eu fiz um roteiro na cidade de Guaporé e Caxias do Sul. Durante esse recesso, essas minhas visitas eu considero importante, porque dialoguei, senhor presidente, lá no meu estado, em Porto Alegre, em Guaporé, em Caxias, participei do Congresso dos Idosos do Rio Grande do Sul, promovido pelo secretário Fabiano. Participei também de encontro com sindicalista, com empresários, prefeitos, secretários e vereadores. No dia 26, eu estive em Guaporé, distante a 200 quilômetros de Porto Alegre, a convite da minha primeira suplente, vereadora e presidente da Câmara, Viridiana Tonini, que aqui eu lhe apresentei numa oportunidade que ela aqui esteve. O meu primeiro compromisso lá foi com a Câmara de Indústria e Comércio, a SIC. Depois, dialoguei também com a Câmara dos Dirigentes Logistas, CDL, e o Conselho de Segurança Pública, o CONSEPRO. A principal pauta desses encontros, senhor presidente, foi a segurança pública. Buscam eles o aumento do efetivo da Polícia Civil e da Brigada Militar no município. E também querem que um sonho da região se torne realidade, que é o centro de eventos. De pronto me coloquei à disposição para, dentro do possível, levar as reivindicações tanto ao governo estadual e federal. Almocei com as lideranças do PT e visitei o hospital local, onde recebi as demandas do hospital e as suas dificuldades, do qual me prontifiquei também a interagir tanto a nível nacional como a nível de Estado. Claro que a nível nacional, pelo vínculo com a presidenta Dilma, e no Estado, pelo vínculo com o governador Tarso Genro. Pela parte da tarde, falei na Câmara dos Vereadores sobre o fator previdenciário, que eu espero que essa casa derrube de vez por toda ainda esse ano, já que a Previdência está tão bem, como está sendo dito, né? Não há mais motivo nenhum para ter o fator. A valorização das aposentadorias e pensões, e defendi a Previdência Pública e Universal. Naquela oportunidade também, senhor presidente, lançamos em Guaporé o projeto Cantando as Diferenças. É um projeto que eu coordeno, que eu presido a nível nacional, que visa a integração, dar palco a quem não tem palco, oportunidade a quem não tem oportunidade, que já está instalado em mais de 400 cidades do Rio Grande. O tema lá foi o imigrante, o colono e o trabalhador rural, e que teve o apoio, naturalmente, de toda a comunidade.